Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira.
Olá, tranqueiras! Em nome da minha mãe, em nome do meu pai, em nome da puta que pariu, eu sou Rafael Almeida e vai ter impeachment sim.
Eu sou Matheus Mantoan e eu vou ficar rico ano que vem.
Essa é a ideia, né? Vai sobreviver do Curva do Rio? Curva de Rio?
Muito bom ter chamado esse cara aí,
esse, né? Esse cara é um muista nato, velho. Puta que pariu, velho.
Em nome de Belém do Pará, eu sou o Petros Davi e eu não sou a favor de nada.
Tá certo.
Ó, tá vendo? Inventão? Uma das várias tribos do impeachment.
Com certeza.
É bonito isso, o impeachment, ele tá dividindo o Brasil em várias partes diferentes, né? O Matheus tem uma teoria sobre isso, né, Matheus?
Eu tenho outra teoria também, mas...
Ó, nem ouviu do Matheus e já sabe que tem outro.
Porra, muito bom, cara. Eu estou impressionado.
O cara é bom, velho.
Eu tava falando com o Rafael há um tempo atrás, diga-se algumas horas atrás, que nós temos no Brasil, por causa do impeachment, aquela polarização inicial. Que é aquela polarização que você pega os dois lados e pode queimar e botar fogo nesse povo. Que é aquele povo que fala que impeachment é golpe, é completamente errado. E aquele povo que é completamente, quer chupar o pau do Cunha. São esses dois povos, tipo, 100% favor e 100% contra, que você pode fuzilar tranquilamente. Só que aí tem aquele povo que é o isentão. Não é o Petros, porque o Petros é um cara mais certo, é o cara que tem opinião sobre as coisas. Ele só não quer se comprometer com nenhum dos lados. Eu acho justo isso. É isso, Petros. Você não quer se comprometer, só isso, certo?
Sim, sim.
Ok, mas você tem sua opinião sobre um assunto ou outro?
Com certeza.
Eu imagino que tem.
Todo mundo,
claro,
tem sua opinião.
Exatamente. Só que o isentão nega essa opinião. Então nós temos os isentões e as pessoas com o Petros só não querem se comprometer, mas têm opinião. E nós temos a casta mais incrível de todas, que são os memistas. São as pessoas que fazem memes sobre o assunto só pra se divertir e zoar com a situação toda. É a parte mais correta pra mim nessa situação toda. E eu tô incluído, aliás.
Cara, é rir pra não chorar, né, velho?
Eu digo mais, eu digo que tem alguns deputados que estavam presentes lá que são memistas.
Eu não
Sem
duvido.
Dúvida.
Eu não duvido.
Tinha uma galera lá que tava muito na zoeira.
Cara,
zoeira,
depois, velho, do Martin McFly tá ali, velho, eu não duvido de mais nada.
Verdade, cara, verdade.
Não sei se vocês repararam, mas na hora que o Cunha chamou o Tiririca, ele abriu um sorriso.
Eu não vi esse pedaço, cara.
Cara, foi muito fantástico ele falando de São Paulo, deputado Tiririca. E sabe quando a pessoa tá tentando não rir e ele dá aquele sorrisinho mesmo assim?
Ai, cara, eu devia ter visto isso, cara. Eu não vi.
Ah, cara,
foi legal.
Procura na internet aí que tem. Vale a pena.
Cara,
vale a
eu
pena.
Não vou procurar porque eu vi no YouTube. Eu vou procurar porque eu já achei. Eu vi no YouTube.
Segura de opinião é muito fácil, cara. Cara. Eu vou procurar.
Eu não vou, eu vou. Porra, Petros.
Deixa eu completar. Eu vi esse vídeo todo da sessão do plenário lá no YouTube. E o vídeo tem 9 horas e 49 minutos.
9 horas e 49 minutos. É isso mesmo, cara. Pensando aqui.
É que teve as preliminares, né? Teve aqueles,
poxa,
discursos,
sim,
né?
Sim, então... sim. Foi algo realmente triste, mas tudo bem.
Não, eu achava engraçado o Cunha falando, quando os deputados iam lá dar o voto, e o Cunha falando: deputado, por favor, conclua seu voto.
Né, como voto, deputado?
Como vota?
Como voto, deputado?
E é legal
como
que
voto, deputado?
Muitas vezes.
Como
era
voto,
o cara...
deputado?
Tinha hora
como
que era.
Como voto,
cara...
deputado?
Essa minha.
Então, muita hora era o cara xingando ele, tipo, seu bandido, ladrão dele. Como vota, deputado?
Não, uma das notícias do... Eu não sei se foi um sensacionalista ou um Joselito Miller, que são essas notícias fake, que falou, tipo, desligar ar-condicionado da Câmara porque a frieza de Eduardo Cunha já gelava todo mundo. Não precisava de ar-condicionado no lugar.
Olha, isso realmente é de se elogiar. O cara podia ser goleiro da seleção brasileira, porque... A galera xingando ele de forma absurda e ele com aquela mesma cara dele, como se nada tivesse acontecendo.
Inclusive, quando foram chamar o nome dele pra votar, que tipo, foi outra pessoa, né, que chamou. Essa outra pessoa que chamou o nome dele tava gargalhando de rir. o Eduardo Cunha levantou pra fazer o voto dele. Eu achei impressionante. Eu achei que ele ia ficar sentado e falar, é isso aí, velho. Aí ele fez um discursinho ainda.
Que Deus tenha piedade deste país.
Cara, eu sou ateu, velho. Eu concordo com ele.
Graças a Deus, né?
Graças a Deus. Que Deus tenha piedade desse país, velho. Porque sabe quando... É, ouvintes do Curva de Rio. Imaginem o Brasil nesse estado momento. E essa é a minha opinião, só pra deixar bem claro. Sabe quando a pessoa...
Cara,
tá no...
se você tá falando, só pode ser sua opinião, Petros. Não.
Sim,
fode.
Não, é, acontece. Sabe quando uma pessoa tá no fundo do poço e, tipo, não tem pra onde ela mais correr? E, tipo, a pessoa pensa que não tem pra onde... Não tem como ir mais fundo? E aí joga uma pá de lá de cima e a pessoa cava mais pra baixo. Essa é a situação.
Joga o quê?
Uma pá.
De lá de cima. Ah, e a pessoa resolve cavar mais pra baixo. Essa é a situação do Brasil.
Que pá em São Paulo, Petros, não é só aquela pá de cavar. Pá é uma expressão comum pra várias coisas. Tipo, se pá, uma pá de coisa. Pá não é só uma pá. Então é meio confuso mesmo. Fica tranquilo.
Aqui no Pará a gente conhece pá como um negócio que cava. Então...
Pois é.
Nossa, ele deu uma zoada em São Paulo, né?
Aqui é outro país, cara, releva.
Eu sei como é que é.
É verdade, Matheus é o cara que caminhou pela terra mais do que Jesus, né, Matheus? Conhece todos os estados do país, praticamente.
Não veio.
Olha, eu vou
parar.
Dizer que o norte eu não conheço não, cara.
Isso dá um gancho. Você que conhece tantos lugares diferentes do país, quantos deputados você conhecia ontem, Matheus?
Vamos lá, deputados que eu conhecia. Maluf.
Aham. Uhum.
Quem não conhece Maluf, né?
É.
O Bolsonaro tinha dois, mas conta como um só. O João Willis, que afinal ele fez programa de TV. O Sérgio Reis, porque minha avó falava que eu pareço com ele.
Oi?
Que me deixa muito confuso. É, minha avó falava que eu pareço com o Sérgio Reis.
Deus, cara, pega a foto do Matheus aí no Facebook e dá uma olhada. É idêntico.
Isso é um pouquinho mais velho, mas
só
ok,
um
beleza.
Né?
Só um pouquinho. Afinal, panela velha é que faz comida boa, mas vamos lá.
Vamos lá, né? Segue o jogo.
Tá, outra que eu conheço bem, irmão Lázaro. Como falamos em um hangout de podcasters há algum tempo atrás, irmão Lázaro, que foi ex-baixista do Edson Gomes, que era um cantor de reggae de Salvador, e depois virou um cantor de música gospel, é deputado e eu não sabia. E eu acho que são esses que eu conheço, cara.
No final das contas, você conhece mais celebridade do que deputado, né?
Sim.
É. Pois é, e deve ter mais celebridades no meio que eu não conhecia, porque eu também não sou um grande conhecedor de celebridade.
Cara, eu vou te falar, quando começaram a chamar os deputados daqui do Pará, um monte de gente que eu achei que não fosse estar ali tava, velho. Como eu falei, o cara que jogou confete, que é o Vladimir Costa, é um dos maiores pilantras desse estado, cara. E eu não sei como esse bicho tava lá, velho. Eu achei que esse bicho tava morto, longe, sei lá, em outro país. Não é só ele não, eu Sione, Priante... Edmilson Rodrigues, que já foi prefeito aqui de Belém. Priante, que também já foi candidato. Ixi.
Você não gosta do Edmilson Rodrigues?
Eu gosto e não gosto. Por exemplo, ele roubou. Ele roubou.
Certo.
O problema é que ele fez coisas por Belém. Infelizmente...
É igual Maluf.
Sim. Isso... Infelizmente, aqui no estado do Pará, os prefeitos... Tudo bem que ele era prefeito, mas os governadores geralmente fazem coisas para Belém. Não tá sendo diferente no atual governo que tá. Mas como ele era prefeito, ele de fato fez coisas por Belém. Ele que promoveu o concurso público daqui da prefeitura de Belém, que a minha mãe passou.
Entendi. Então você gosta por interesse próprio mesmo.
Sim. Você acha que eu gosto do cara mesmo? Sim, não vou ser...
Pedir
não
o autógrafo,
ser...
né?
É, quer que eu... Quer que eu
ah, você vai pedir o autógrafo do Maluf, Matheus.
É que o Maluf é um caso à parte. E eu acho o Maluf um dos maiores personagens que o Brasil já teve.
Ele é tipo o Silvio Santos, cara.
Ele é tipo o Silvio Santos, exatamente.
Mas assim, o Silvio Santos é o Silvio Santos, cara.
Mas é que tá, o Silvio Santos, ele é um personagem do bem. O Maluf, ele é um vilão como se fosse um... Eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, e só pra deixar claro, eu fiz faculdade pública, eu tentei fazer faculdade pública, e faculdade como vocês sabem, três vezes.
Pra quê?
Cara, Petros, vou te explicar uma coisa, faculdade é pra você entrar no mercado de trabalho, depois disso, é só um charme que você pega. O Rafael ficou 2 anos sem pegar o diploma dele, por exemplo.
Peguei ainda, por sinal.
Você não pegou?
Não, eu programei o dia lá e falei, não, pode deixar que eu vim buscar. Não, tá bom, mas... Menina, quando você vem buscar, eu peguei e falei, não, a gente marca.
Sensacional, cara.
Mas o Rafael já trabalha e tá na área, então foda-se, né? Tipo, tanto faz. Depois você pega pro chame, pra ter na parede, mas fica tranquilo, Pedro. Você tá começando a faculdade agora, você vai ver como é que é.
Não, cara, só sabe quem pendura na parede? É médico e advogado, só.
Sim.
Dependendo então... de onde se formou. Se formou no ABC, nem isso.
É.
Enfim, como eu falei, eu tentei fazer faculdade pública, né, algumas vezes, 3 vezes. E faculdade pública costuma ter um pessoal um pouco mais agressivo politicamente.
Concordo.
Assim que eu cheguei na faculdade, o professor de qualidade de vida era o nome da matéria.
Não é possível.
Sim, existia. Cara, São Paulo. É isso. Você não tem o que ensinar numa faculdade de licenciatura. Você tem que encaixar a matéria pro pessoal não ficar fumando maconha na porra do bosque.
E mesmo assim fica.
Exatamente.
Mesmo assim fica.
Enfim. E ele chegou falando sobre os políticos que são pessoas fizeram e roubaram. E ele é um cara do Mato Grosso até. E falava que lá tinha uns bandidos que roubavam, mas faziam igual o Maluf. E aí eu comentei, tipo, aquela aula tava tão escrota que eu quis participar.
Não,
professor,
quer, né?
Mas... lógico. Afinal, você entra na faculdade, você quer fazer alguma coisa na primeira semana, né?
E outra, falou de escrotidão perto do Matheus, ele tem que participar, cara.
Justo.
Aí eu falei, não, Maluf pode ser um grande ladrão. Mas se fosse um filme, ele fosse um vilão, eu ia gostar pra caralho dele, velho. Desculpa.
É o Coringa do Heath Ledger, né, cara?
Cara, puta, ele é tipo Kevin...
A melhor definição do Maluf, velho, é Coringa.
Não, ele... O Maluf é o Kaiser Souza.
É isso, Kaiser Souza.
Que é aquele cara que, enquanto ele tá no poder, todo mundo ama ele. Quando acaba o filme, na última cena que ele sai de fininho, todo mundo olha pra trás e fala, filha da... Créditos, acabou o filme.
É o Darth Vader também, talvez.
Não sei, acho que não, cara, acho que não.
Porque
não tem redenção pra Paulo Maluf.
Se redimiu.
Exatamente. Isso mesmo,
pessoal. Ah, o Maluf tá vivo ainda, cara. Tá...
Você acha que ele tem redenção, cara?
Não, cara, o caso dele é um pouquinho mais sério.
O dia que ele pisar fora da linha e a Interpol conseguir pegar ele, rasparem a cabeça dele, postarem uma foto dele em rede nacional, a galera vai ficar com uma dó do Maluf.
Ah, tá, mas outro ponto. Ele
Lula
tem o melhor.
Foi preso. Então.
Não, o Lula não foi preso, cara.
Não, mas foi indiciado.
Não, ele só foi deposto.
Ah, que merda.
Se tu ver a transcrição da conversa, você vai gostar mais do Lula. Você viu, Matheus?
A descrição eu vi, cara.
É muito boa, é muito boa, é muito boa. O Lula chamou... Não, ele não chamou, na verdade, ele numa conversa que eles pegaram, pegou e falou, cadê as mulheres o grelo duro do partido?
É, isso aí.
Eu preciso ouvir esse áudio, cara.
Não, isso é transcrito, não tá em áudio não, cara.
Não.
Foi a transcrição da conversa.
Não, o grelo duro tem áudio.
Ah, tem áudio?
Tem.
Eu só li o texto, não sabia que tinha um áudio puro. Enfim, é que o Maluf, ele pode tudo isso, mas ele tem o melhor sotaque de político do Brasil, cara.
Ele não tem sotaque de nada, né, cara?
Não, ele tem sotaque agressivo, cara.
Da onde? Ele tem um sotaque, mas você não sabe definir de onde que é.
Perfeito, exatamente. Eu não sei de que é, mas é um sotaque carregadaço. Eu, Maluf fez. Ele fala dele, ele é igual o Pelé. Ele fala na terceira pessoa, né?
É, exatamente.
Maluf que fez? Maluf fez o minhocão. Maluf pôs a rota na rua. Maluf fez aquilo. Maluf roeu o rato do rei de Roma. Porra.
Maluf sabe qual descobriu o Brasil, dele, né?
Sabe qual a religião dele, né, ô Matheus?
Não, qual que é?
Ele é judeu.
Acho justo.
Por que você tenta fazer o podcast virar antissemita? Qual o problema?
Eu não tento fazer nada.
É porque ele quer acabar
com
o podcast, Matheus. É por isso.
Porra, é que eu tenho uma afeição pelo povo judeu, cara. Eu entendo vocês.
Cara, tu é fã do Mel Gibson. Você não pode gostar de judeu, você sabe.
E daí, cara? Qual o problema?
Eu também não entendi essa, mas tudo bem.
Você não entendeu, cara?
Não, do Mel Gibson.
Você não entendeu?
Não.
Você não viu A Paixão de Cristo?
O Evangelho segundo Mel Gibson.
É o Evangelho segundo Mel Gibson?
Não, essa eu vi.
Então tá tudo ali no filme, velho.
Tá,
não
tudo
explicava
ali, cara.
Muita coisa, não.
É, mas eu tipo, vi quando eu tinha 5 anos, eu acho.
Ah, baixa agora e vê.
Caralho.
De novo.
5 anos você viu A Paixão de Cristo, cara?
Cara, eu não me lembro de muita coisa da minha infância, então...
Ainda bem. Afinal, criação católica é bom esquecer mesmo.
É. Eu acho justo, cara.
O Matheus não tá afirmando nada, tá? Ele só tá exatamente. Falando daquele filme lá, o Spotlight.
Isso, exatamente. E voltando ao impeachment, pessoal, antes que abaia o nosso tempo aqui do primeiro bloco do programa, do novo Hip Hop Tranqueira, e quanto à votação do impeachment aqui, que mais de destaque vocês viram durante a votação?
O Paulinho da Força cantando a musiquinha ficou legal também.
Nossa, cara.
O que mais me chamou a atenção durante a votação foi os deputados daqui do, os deputados daqui de Belém, cara. Um mais pilantra que o outro, cara. Sabe aquele choque de realidade
que
tu tem?
Eu gosto de ver a pessoa se indignando. Fala aí, vai falando.
Sabe aquele choque de realidade dizendo o quê? Como esses caras são deputados? Tipo, deputados, cara. Todos aqueles caras são um bando de pilantras. Deputados, eles estão ali defendendo uma causa perdida.
O Brasil?
Sim!
Eu diria que nem o Brasil, a democracia é uma causa perdida já, né, cara?
Não, mas o Brasil nunca teve democracia. A democracia nesse país é uma mentira.
Justo, cara. Posso concordar com você.
Quando se fala de legislativo, é verdade, né? Mais gente eleita por voto indireto do que por voto direto?
Sim. Então. O próprio Jean Willis, ele não teve a... Acho que, teve. Tipo...
O Jean foi o segundo mais votado. Atrás,
cara,
do Bolsonaro só.
O. Foi atrás.
Não é que eu queira dizer alguma coisa que ele tá atrás do Bolsonaro, tá?
Não, eu falei, o cu do Bolsonaro pertence ao Feliciano, cara.
É verdade.
Salve aí que nós falamos aí do Bolsonaro, né? Um cara que começou o discurso de voto dele elogiando o Eduardo Cunha. Então acho que podemos esquecer da presença dele como ser humano na Terra de preferência.
Mas
eu prefiro esquecer.
Tá?
Sim, claro, claro. Sim, sim. Com certeza. Isso aí. O que mais nós tivemos aí de deputados? Ah, não. A gente falou no começo do votação do Tiririca e do Maluf, mas foram os votos mais sucintos da noite, cara. Todo mundo falou por Deus, pela minha mãe, pela minha neta Luísa, que faz aniversário hoje. Teve um monte de parada desse jeito. Só que o Tiririca e o Maluf foi... Meu voto é sim. E saíram,
não,
simplesmente.
Não. O Tiririca foi... Senhor presidente... Meu voto é sim.
É que perto
foi
dos outros, cara.
Cara.
Foda. Grande Tiririca.
Teve um momento durante a votação que teve uma deputada que foi votar lá. E o pessoal começou a fazer uma gritaria assim pra ovacionar ela. E lá no fundo do áudio tem um cara que grita: Vai, comadre!
Vai, comadre!
Essa eu não peguei, cara.
Não, assiste o vídeo, velho.
Qual das 6 horas, cara? Manda o...
Esse vídeo é muito bom, né?
Não
assiste
pode,
tudo prestando atenção, hein?
Cara, assim, é uma das primeiras deputadas, então... Logo no comecinho da votação.
Então, eu vou considerar se eu vou fazer isso ou não, Pedro. Eu pareço um trabalho, eu tenho tempo. Caramba.
Teve uma deputada aí que elogiou o marido dela, que é prefeito de Montes Claros.
Não é possível, cara. Não pode ser verdade.
Falou, na luta pela corrupção, junto com o meu marido, hoje o cara foi preso. Pela Operação Lava Jato, cara. Cara, a gente teve uma porção de senhores deputados que falaram de Olavo de Carvalho.
Olha, eu contei 2. Não sei se foi uma porção, mas esses 2 já não dá mais, cara. Um deles, inclusive, é o Marco Feliciano, que ainda não assumiu que tá comendo o Bolsonaro, mas em breve eu espero que isso vai acontecer.
Ah, vai demorar um tempinho, eles são crushes ainda, cara, eles estão se conhecendo.
Olha, meu caro, eu já manti dessa maneira por um bom tempo com algumas pessoas. Não tem problema, cara. É aquela que todo mundo sabe, mas ninguém precisa falar sobre isso.
Entendi. Tá explícito, né?
Porra. Também não vamos sair comentando, mas como nós somos um veículo de comunicação, acho justo a gente comentar sobre isso.
Assim, um veículo de comunicação que levou o estrelato Luiz à posse, então...
Exatamente. Não vamos esquecer. Aliás, esse é o terceiro e último bloco do programa, não podemos esquecer essa parte da pauta.
Fato. Inclusive, ainda não recebi um obrigado, tá? Tô esperando, tá, Luiz?
É, pois é, Luiz. E eu vou dizer que aqui em Curitiba já tem casa, tá?
Bom, já que tocamos em Bolsonaro, no bom sentido, caralho,
tá? Quando o Bolsonaro, o problema é teu. Eu não toquei ninguém.
Teve a polêmica aí com o senhor João Willis, né? Que parece que o João Willis tentou cuspir nele e não conseguiu.
Ele errou?
Ele errou o cuspe.
É um cabaço mesmo.
Então, mas tá rolando uma polêmica, é o seguinte: o João Willis fala que acertou o cuspe em cheio. O Bolsonaro diz que foi só 30%. Tá assim, cara?
Então, o cuspe acertou o alvo.
Ele cuspiu em 12, né? Ele deu um... Aquele cuspe que espalhou.
É quando a boca tá meio seca, né? Aí não dá pra estudar
direito. Acabou com o microfone também, né?
Você tá chamando o cara de maconheiro, impressão?
Pois é, Jean Willis que prometeu sair do Brasil se o Bolsonaro for presidente em 2018, né?
Se o Bolsonaro for presidente em 2018, eu saio do Brasil.
Mas você não tá já no Brasil, cara.
É justo, tá aí. Nem preciso me mexer.
Porra. Cara, eu só digo que o Bolsonaro não vai ser presidente em 2018 por um motivo. Os eleitores dele têm tudo 12 anos e não podem votar.
Exatamente.
Assim, 2016,
alguns poucos de 16 existem, mas... Até lá eles vão ter 18, não, tá tranquilo, preocupa não. E também tem outra questão que é muito importante, cara. A gente ouve muito do Bolsonaro porque a gente tá na internet. Mas vamos... É sério, presta atenção. Vamos olhar um pouco fora do pessoal que tá o tempo todo vendo o meme do Bolsonaro nas páginas do Facebook que usam o nome dele. É só esse povo que chama ele de bolsomito, cara. A população que realmente vive o mundo real, que sai pra trabalhar de manhã, que estuda, não chega a essa porcentagem gigante que parece quando você tá olhando pela internet. Que pela internet parece que em 2018 você vai ter candidatos Lula, Bolsonaro e, sei lá, Marina Silva e Aécio, né? E, tipo, nisso o Bolsonaro tá com 80% olhando pela internet. Mas no mundo real não é assim que funciona, cara. O pessoal acha retardado mesmo.
É que lá que vivem os bolsominions, né? A gente vê eles com mais frequência porque a gente vive na internet também, né? Faz sentido.
Querendo ou não, por mais que a gente não trabalhe, a gente tá direto com essa porra dessa internet, né? Então, normal a gente ver mais esse tipo de coisa. É foda essa parada. Então, eu não me preocuparia tanto com isso. Não quer dizer que não é um risco. Todo risco deve ser calculado e considerado. Mas eu acho que não é tão iminente assim quanto imaginam. Acho que não vai acontecer.
Aprovado, então, o impeachment, né?
Aprovada a abertura do processo de impeachment.
Com a votação de 367 votos a favor e 137 contra.
Aliás,
agora...
todo mundo aqui sabe escrever impeachment direitinho?
Sei, eu acho que sei.
Caso alguém do público não saiba, eu vou tentar dividir pra vocês. Começa com IM, certo? IM é fácil lembrar. Depois vai ter que se associar com inglês, que vai ser pêssego, menta.
Exatamente, eu uso peach desse jeito, velho. Peach mint, exatamente, cara. Caralho.
É como eu escrevo também, boa, cara.
Você também pensa nisso, que foda.
Toda hora que eu vou escrever, vem na minha cabeça IM, aí vem a princesa do Mario, Peach, aí da hora vem o mente direto, lá e eu mando aquela bala de Mentex, que é aquele quadradinho que parece um dente. Aí impeachment, eu consigo escrever de boa, não erro depois disso. Caso alguém aí tenha dificuldade, fica à vontade pra usar o método.
Não é melhor essa letra? Ou não, os ouvintes do Curva de Rio não vão conseguir compreender?
Que cara, é isso,
não consegui
cara?
Pode parar de assinar essa porra. Não quero saber de ouvinte que não sabe de escrever impeachment, velho.
Mas sério, Rafael, você consegue soletrar impeachment sem olhar pra palavra?
Consigo.
Eu consigo.
Calma aí.
Calma aí, deixa eu ver aqui no...
Dados na internet fixa, começaram a falar de que acabando a franquia ia cortar a internet, o filho da puta não ia conseguir fazer mais nada. Daí hoje, né, o Senado falou que vai ser só redução de velocidade, né, mas não é bem assim. O presidente da Anatel falou que acabou a mamata. Tá gerando uma certa polêmica essa questão aí.
Eu acho bom, antes de começar a falar sobre isso, colocar as cartas na mesa. E como cartas na mesa, eu vou começar a dizer que truco que vale ao mineiro, sem sortear manilha é fixa. Vamos lá. Primeiro ponto, o cartel de empresas, causado pelo lobismo que existe no Brasil, anunciou que a partir de 2017 haveria um limite de dados, assim como existe um limite imóvel, seguindo tendências internacionais. Até então, tá tudo correto. Porque realmente fora do Brasil existe o limite na maioria dos planos, etc, etc, etc. O problema é que esses limites que eles querem impor são absurdamente estúpidos. Na boa, 150 GB de tráfego para quem tem 30 MB de internet não é porra nenhuma.
Sim, não é.
Não é? Eu não sei vocês como é que usam, cara, mas eu uso muito mais do que isso.
Assim, tudo, cara, quando a gente considera tráfego de internet, a gente considera tudo. Só o fato de a gente abrir o Facebook no celular quando tá no Wi-Fi já é tráfego de internet. Mas é só 60 KB. Mas ainda é tráfego. Agora soma todos os 60 KB a cada 2 horas. Ou se for pros bolsomitos, a cada 10 segundos. Ou seja, 150 GB, cara, não é nada. E fizeram um monte de conta, um monte de gente se manifestou no Facebook. Tem uma postagem no baixo aqui que fala, que mostra quanto consumiria usando Netflix, YouTube, baixando o jogo. Por exemplo, 150 GB não é nem o tamanho do meu HD no Xbox, cara. E assim, um jogo de Xbox, o Gears of War 3 é 7 GB de espaço. Aí ia ser o quê? Já ia ser 7 GB perdidos em um jogo só, cara. Sem contar com o resto do tráfego, tipo, acessar live.
É, pra você jogar online, você tá gastando o tempo todo, cara.
Sim,
esses 7 GB
estão
correndo aí, direto, a cada minuto.
Aí,
deixa eu perguntar uma coisa. Ah. Aqueles sites que a gente abre na Guia Anônima, eles iam contar essa franquia também?
Sim, tu tá acessando a internet. Ele só não registra o teu histórico, mas tu acessa de qualquer forma.
Entendi, mas eu tô falando daqueles sites lá que a gente vê um vídeo.
É, parou a punheta em 4K, Rafael.
Morreu uma mata nesse caso, Rafael.
É sério, e tipo, é outra parada que eu tava em dúvida, porque eles estão falando de franquia de download. E eu pergunto, pra quem produz conteúdo igual a gente, e a franquia de upload? Porque assim, uma versão do Curva de Rio em áudio, quem spota aqui em 96 kbps, que é uma velocidade ok ainda, dá de 60 a 80 mega dependendo do episódio. A versão de YouTube dá de 600 a 900 mega. E pra upar essa merda 4 vezes por semana, vai fuder ainda mais a nossa vida, cara. E não estão falando do upload nessa parada. Como é, vai ser menor, vai ser maior? Ninguém falou sobre isso ainda. Tô curioso, realmente.
É porque, assim, as pessoas, principalmente as pessoas que fazem as notícias sobre isso, não sabem o que é upload. E não sabem que também vai ser afetado, entende? A taxa de upload no Brasil já é pequena. Assim como a taxa de download já é pequena aqui. E eu tava lendo, mandaram um link agora pra mim, que eu até te mandei pelo Telegram, Matheus, que o presidente Natel disse que acabou o que a gente falou aqui, que acabou a mamata, que não vai ter mais internet limitada. E lá na postagem ele diz que aqui o Brasil não tem rede pra aguentar toda essa quantidade de usuário. Cara, o Japão tem. Tudo bem que comparar o Japão com o Brasil é uma comparação absurda, além de injusta. Mas custa investir um pouquinho mais em infraestrutura? Ou esse pessoal realmente não quer gastar dinheiro com isso e dane-se o resto do Brasil?
É que assim, o Brasil barra também muita legislação imbecil a respeito de infraestrutura, tá? Eu trabalho com telecomunicação e sei bem o que é isso. Assim, não é desculpa, mas tem muita legislação, tem muita burocracia quando se fala de investimento em infraestrutura, principalmente pra passar cabo ou pra telefonia móvel.
Essa questão tipo de infraestrutura é uma grande piada, cara. Não faz nenhum sentido conceber isso de uma maneira simples ou correta. Tanto que a gente tem no Brasil empresas grandes, 6 empresas que oferecem internet fixa de maneira, tipo, a nível nacional. 5 ou 6 no máximo. Tem aquelas
todas
locais,
as outras só
estão
replicando o sinal dessas, né? Fique bem claro.
Sim.
Quem acha que existe outros operadores, não existe.
Não, não é que todas as outras. Até existem que não estão. Tipo, a do Petros, ela replica sinal. Porque ela pega um sinal de uma fixa gigante e põe via rádio pra vocês. Aqui no Paraná tem uma que chama Copel. Ela já não tá aplicada nesse esquema. Que ela já é de fibra, que tem o link próprio. Mas ela opera junto com a companhia de energia daqui. Então é um outro esquema completamente diferente. Mas a grande maioria só replica sinal das maiores, de fato.
É, e isso vai ser um problema, cara. Como o Matheus falou, burocracia não é... É o único motivo para esse pessoal não investir em infraestrutura. Isso tá mais do que claro pro pessoal que entende um pouquinho mais do assunto. Como eu ia falar no começo do cast sobre o impeachment, mas que vale caber aqui, o único problema que eu vejo nesse processo de impeachment, não é nem que o impeachment vai resolver alguma coisa, assim como ele também não vai piorar nada. A forma que a política é feita nesse país é que é o problema. Constituição é cheia de brechas para tudo, quem estuda Um dia desses eu tava ouvindo alguma coisa dizendo que sobre uma advogada que foi parada por estar dirigindo alcoolizada e disse que por saber que estava estudando direito e que por saber isso ela achava brecha na Constituição. Se uma menina que tá fazendo faculdade de direito consegue fazer isso, é assim, então tá mais do que claro que a Constituição é muito escrachada. E é muito complicado fazer algum projeto aqui de investir em uma infraestrutura, porque o brasileiro quer mudança para agora. Esse processo de impeachment é a maior prova disso. O brasileiro nunca pensa a longo prazo. Não, vamos fazer um processo de cabeamento pro Brasil inteiro para daqui a 2-3 anos. Não, o brasileiro quer essa merda para 20 minutos. Não é assim que se faz. Nem o mundo começou em 20 minutos porque a melhorar a internet vai ser.
É, o mundo foi 6 dias, né?
Pois é.
Pelo menos isso. Mas supondo que isso de fato vá para frente, vocês estão preparados já para esse mundo de internet limitada?
Eu não tô preparado para esse tipo de coisa aí, não.
Eu
cara.
Também não, cara. Se a operadora me acostumou mal aos brasileiros, paciência, o problema foi delas. Agora é tipo tu tirar um doce da boca de uma criança, cara. A criança vai querer mais essa merda.
Olha, como eu falei no começo do programa, que vai ficar rico ano que vem, é o seguinte. É, eu tenho aqui em casa...
Calma aí. Bota a vinheta de teoria do Matheus.
Não, é sério, vamos lá. Eu não sei há quanto tempo vocês estão na internet, mas eu acompanhei o início do baixar séries via primeiro Mega Upload, que aí tinha os links de FTP, na verdade. Aí pegou os Mega Upload em RMVB no formato, e aí foi evoluindo pro torrent, enfim, teve todo esse processo. No começo, você baixava uma série ou baixava uma parada, e muitas vezes você gravava ou salvava. Porque, porra, eu se quero ver de novo, eu não vou poder baixar, que vai demorar um dia pra eu baixar essa porra, então eu vou guardar comigo. Mesmo em seguida, quando saiu os AVIs e MP4, uma qualidade maior, o pessoal também salvava. Só que aí depois com o streaming, com a internet banda larga, o pessoal parou de salvar. Era baixar e apagar, eu vejo online agora, não preciso de mais nada. Eu estou achando, sinceramente, que daqui a pouco a gente vai começar a ganhar dinheiro quem tem, porque você vai ter que baixar uma vez e voltar a salvar. E replicar para as pessoas, seus amigos, como era antigamente. E eu tenho aqui em casa 4 cases de 80 DVDs de 4.7 GB em filmes e séries, um HD interno de 500 GB lotado, um HD externo de 1 TB sobrando 200 GB só, e o HD da minha máquina com 30 GB de filmes e séries parados aqui, que na minha máquina eu não vi ainda. Então eu tenho muito material para repassar pro pessoal ano que vem, cara. Material que o pessoal não vai ter como baixar e assistir.
Muito bom, muito
o
bom.
O Matheus vai ficar rico mesmo, cara. Agora eu parei pra pensar nisso.
Assustado. Cara, a gente vai que anunciar no Curva de Rio. Já pensou a gente fazendo comercial aqui? Olha, próxima temporada de Game of Thrones. Alguma coisa assim.
Cara, principalmente o pessoal que não viu, tipo... O pessoal que não viu 24 horas na época e quer ver agora. Você não vai baixar 9 temporadas pra ver no sua internet ilimitada, cara. Você vai pegar o DVD com o pai aqui, amigão. E assim vai funcionar.
Eu acho assim que as pessoas deveriam dar suas opiniões sobre isso, até mesmo protestar, cara. É como eu falei agora há pouco. A gente foi acostumado de uma maneira muito mal. E tentar reverter isso agora é tipo dar 50 passos pra trás. Entende? Porque não é só pessoas comuns, nós usuários, que mexemos com a internet. Tem empresa mexendo com isso, cara. Claro que os planos corporativos vão ser bem diferentes do usuário final. Claro que vai ser bem diferente. As limitações que vão impor para o resto das pessoas não vai ser para as empresas. Até porque quem manda nelas é isso. Quem manda na internet são elas. A gente não vai poder fazer nada em relação a isso. Uma forma de protesto é não pagar a merda da conta, cara. E as pessoas não pensam nisso.
Aí tem o SPC, cara.
O Alexandre Pires atrás de você.
Exatamente.
Né? Agora assim, um ou dois não pagar, realmente o nome vai para o SPC. Agora o Brasil inteiro não pagar, o que não vai acontecer...
Vai o Brasil inteiro pra SPC, vai por mim, cara.
Quebra a merda do país inteiro por causa da internet.
Não, também não vai quebrar, só vai ficar inadimplente por R$40. Só vai foder todo mundo. O que eu sugiro é que, pelo incrível que pareça, nem todas as empresas vão fazer isso. Então pesquise as empresas que não vão ter limitações e troca. Claro, nem todo mundo pode fazer isso. Rafael, acho que na casa dele não tem opção, né?
Não tem.
Só chega uma internet fixa na tua casa.
Só chega uma e não consegui assinar até hoje.
Então, basicamente, nem todos vão poder fazer isso. Não sei se é maioria ou minoria, mas quem tiver opção, troca, velho, na moral. Quem tiver
assim,
opção, troca.
Posso apresentar aqui uma contraproposta?
Cara, você tem todo esse direito. Porque se é eu seguinte, vou botar na edição ou não, é outra questão.
É. Filho da mãe. Mas é o seguinte, a gente já viu essa questão de uma operadora receber uma quantidade absurda de usuário e não conseguir prestar o serviço desejado. A Oi foi assim por muito tempo, quem tinha Oi Velox sabe como o serviço era bom, e de 2012 pra cá o serviço ficou uma merda, não é nem pela questão da operadora, mas é porque uma quantidade absurda de pessoas começaram a aderir ao serviço e ela não tinha rede para atender todo esse pessoal, entende? E assim, trocar para uma operadora que não vai aderir a essa limitação, vai acontecer a mesma coisa, esse pessoal não vai aguentar tantos usuários.
Então, mas aí o cara vai investir em investimento, é muito bom. Vai investir em infraestrutura, porque ele vai ter mais assinantes?
Pergunta, Rafael, será que ele vai investir mesmo?
Eu tô sendo irônico, é claro que não vai, velho.
Mas aí que tá, velho. É, vai ser muita cagada, velho. Minha contraproposta é o seguinte, analise. Porque assim, a gente tem uma ideia falsa de que essa limitação, sim, vai ser muito negativa pra muita gente. Mas se a pessoa armar um plano e poder usar a internet dela com mais bom senso, acho que o limite, e se as empresas conseguirem pôr um limite um pouco mais razoável, porque como o Matheus falou no começo, esse limite é absurdo, é muito pouco ainda, acho até que dá pra relevar.
Olha, é, assim, com 150 GB não dá. Eu, a não, maioria das pessoas...
150 GB não tem como.
Claro, existem as tias que só abre o Facebook e recebe um PowerPoint por e-mail. Se é quem tem PowerPoint e-mail, eu acho que não, mas tudo bem.
Candy Crush.
É Candy Crush, verdade. Candy Crush da memória é foda, cara. Mas enfim. O que vocês esquecem é que esse usuário que usa pouco, ele não tem internet só pra isso. Sempre é a avó que tem dois sobrinhos que usa a mesma rede Wi-Fi, que mora no sobrado, que embaixo tem a família. Nunca é tão simples. O
cara,
cálculo foi muito mal feito.
Só uma coisa, a avó teria dois netos, no caso, né?
Eu falei tia. Não, eu falei tia, não falei?
Falou vó.
Não,
falei
vó.
Tudo bem.
Enfim, vocês entenderam a ideia. Que boa.
Mas a questão é que os dois netos têm um PlayStation 4 que
pois
fica jogando
é
online o dia inteiro.
É,
vai
que
pro caralho, 150 GB.
Por dia da PSN é 150 GB.
Cara, é sério, você para pra calcular esse tipo de coisa. Saiu a temporada Demolidor aí no Netflix. Cara, eu assisti no fim de semana, em HD. Quanto episódio de Demolidor em 1080 fica? Pra de giga pra carregar.
Uns 4 giga cada um.
Exatamente.
Cara, assim, eu tenho uma série aqui que é Agent Carter. No
eu gosto.
HD. É muito boa. Em
eu 70, gosto bastante.
É, a série tá em 780p, cara. E tipo, já foi 7 gigas do meu HD de 1 tera. Tudo bem que 7 gigas pra 1 tera é bem pouco, mas... Se eu fosse uma pessoa que assistisse muitas séries por final de semana, até mesmo por dia, uhum. 7 GB hoje, 7 GB amanhã, 7 GB quarta, quinta, ou seja, vai virando uma bola de neve que se a pessoa não tiver autocontrole. E assim, uma coisa que é foda de ensinar pro ser humano é ter autocontrole, velho.
Não, mas não é questão de autocontrole, Pedro. É que, tipo, vão considerar pessoas normais. Tá bom, talvez... É que eu não vejo série quase. São poucas séries que quando lançam eu vejo de uma vez. Mas eu não vejo mais 4 séries por ano. Mas uma pessoa normal chega em casa hoje e vai ver vídeo no YouTube.
Também
uma pessoa normal
isso.
Chega e vai ver uma série... Nem que ela não veja uma temporada em um dia, ela vê um episódio no fim da noite. Essa pessoa que chega e faz isso... Cara, ela vai gastar no mínimo uns 300, 200 e poucos gigas, sabe? É, eu tava olhando o pessoal que do Canadá, os planos normais lá são de 500 gigas de tráfego.
O 500 gigas
é o plano. Não, 500 gigas é um plano justo. Porque eu calculo, o meu cálculo, não o do que eu uso muito mais do que isso. Agora, eu calculo pelo usuário normal que você vai ficar entre 200 e 300 gigas em média. Usuários normais. Tirando a gente que faz upload, que baixa pra caralho, etc. 200 GB normal. Então, o plano mínimo tinha que ser pelo menos 400, cara. Pra poder suprir o pessoal. O plano mínimo tinha que ser esse.
É 400 GB é um plano razoável. E volta aquela questão, infraestrutura. Se tiver uma internet boa, eu pago. Agora, se não for...
E sabe o que eu acho, cara? É que assim, o ser humano tem que entender essas babaquices aí. É, enquanto tava ilimitado, o nego tava usando... Com certeza tem aquele fulano que usa 10 GB por mês e tá pouco se fodendo pra isso. Agora, sim, que você tá falando pro cara que tem um limite, que ele pode usar isso e depois vai acabar, vai ter filho da puta que vai, tipo, alugar o modem dele só pra fulano baixar um filme, porque ele sabe que o consumo dele é baixo. Eu acho que vai até aumentar o consumo fazer isso, cara.
Possível,
cês,
sim.
Vocês entenderam a lógica, sim, que eu tô usando?
Talvez faça, só não sei se vai chegar tanto.
Não duvide do poder do brasileiro, Matheus.
Eu sempre espero o máximo de escrotidão das pessoas, então acho que isso vai acontecer.
Sim, sim, eu concordo com você que se chegar de fato a limitar, isso vai ocorrer. É, a gente não tá considerando também, quer dizer, isso todo mundo já falou sobre, mas tem que ser pelo menos citado, que é a questão da TV a cabo, né? Porque as mesmas operadoras, a maioria das mesmas operadoras de internet e telefone também oferece serviço de TV a cabo. Então a ideia seria que você vai gastar menos de banda com Netflix e com YouTube e vai voltar a pagar pra ver os canais de TV a cabo, pra ser mais vantagem pra eles.
Eu não duvidaria.
Você acha que tá rolando lobby aí, então? Desculpa te interromper, pera.
Não, eu acho é o caralho, isso está acontecendo.
Sim.
Isso está acontecendo. O lobby é uma realidade. Uma realidade absurda no Brasil. O ponto daqui que a gente pega principalmente é que, assim, se nós tivéssemos um serviço de TV a cabo decente, eu pagaria. Mas, na moral, na TV a cabo não passa, se eu quiser assistir aqui, for abrir meu HD. Não tem Ninja 3 a dominação pra ver a hora que eu quiser. Não tem aqui o Evil Dead 2. Não tem o Fome Animal do Peter Jackson, quando quiser, na TV a cabo. Não tem.
Cara, eu tô começando a achar que é uma boa ideia isso. Tomar no cu com esses seus filmes aí, velho.
É, também não tem o Las Von Trier, cara.
Então fica ruim.
Então, a internet trouxe isso pra gente, essa capacidade de você assistir o que você quiser, porque você gosta, a hora que você quiser.
Por pior que seja, por melhor que você ache, né?
Exatamente.
É o nosso caso.
Sim.
Por pior que você ache, por melhor que você ache, você tem essa opção. E aí você não vai ter mais, simplesmente. O que eu sei é que eu vou ficar rico ano que vem se isso virar mesmo, mas eu realmente acho que não vai virar. Ou pelo
também
menos,
acho,
tipo,
cara,
até ano que vem vão colocar um limite de 400 GB, sabe?
Quando se trata de alguma questão que é inerente às outras pessoas, que as outras pessoas geralmente não têm tanto poder para fazer alguma mudança, geralmente não se importam. O problema é que a gente está falando de internet, que a pessoa acessa todos os dias, joga textão no Facebook todo dia, Twitter, Face, Instagram, Snapchat. As pessoas vão fazer alguma coisa, independente do que aconteça, independente do que as empresas digam, não, vocês têm que cumprir nossa ordem. As pessoas vão fazer alguma coisa. Se vai mudar ou não, isso vai ficar pra ver ainda, mas as pessoas vão fazer alguma coisa assim, gente. Ninguém
inclusive
vai ficar calado assim.
O Cid devia fazer algum viral aí pra derrubar a Anatel, sei lá.
Eu acho justo, inclusive.
Mas, cara, derrubar a Anatel não adiantaria, que eles estão sendo só passivos na situação.
É. Bom, eu não vou citar nome de empresas aqui.
Claro que não.
Não vou falar o nome de nenhuma empresa telefônica, mas eles deviam tentar fazer alguma coisa como represália, velho.
Cara, mas tem uma outra parada também que, parando pra pensar agora. Mano, a gente tá na internet. Eu acho que os maiores, sim, gênios do mundo estão surgindo na internet ultimamente. Pra surgir um proxy que não deixa a operadora descobrir quanto que você gastou, não custa.
Ah, mas você tá puxando dado da operadora, ela vai saber sempre, cara.
Então, cara, isso até hoje é até onde a gente sabe.
Sim, isso é até 2016.
A gente vai saber sempre até onde a gente sabe. Mas hora que... É porque até agora não interessa ninguém esconder nada da operadora.
Sabe o que podiam fazer, já que você tocou no assunto? Podia todo mundo usar, tipo, um navegador Tor, que vai embaralhar os IP tudo. Ninguém vai saber quem tá gastando o que de verdade.
Aí, uma boa ideia.
É, mas aí você teria que usar IPs de outras pessoas, tipo, exatamente, da mesma operadora. É, teria,
sim,
que ser bem planejado. Porque se pegar, então, um IP falso não adiantaria. Mas realmente, confundir, tipo, você misturar com o IP da sua cidade e tal, da mesma operadora, funciona.
Proxy seria isso. Proxy ia fazer a mesma coisa.
Fica aí pros nossos ouvintes que entendem desde redes ou esse tipo de coisa.
A gente ensina.
A gente não
se
tem
vocês
ninguém
não
aqui que é formado em redes, né, Matheus?
Cara,
meu irmão é formado
pegou
em rede.
Não, o Rafael também é, cara.
Isso aí, Rafael, ensina pra galera aí.
Eu não sei fazer isso aí.
Como tu não sabe, seu filho da mãe?
Só não deixa meu chefe ouvir o podcast, velho.
Momento Luísa Posse.
Luísa Fosse recusa convite da Playboy após perder 15 quilos. Não é o momento. Cara, você tá esperando melhorar pra posar na Playboy.
E vou dizer que, é claro, é que existe um conceito matemático que é do infinito, né? Até o pessoal do Galera do Hall fez um episódio muito bom recentemente sobre isso, que é interessante ouvirem. Mas quando você fala de Luísa Posse e beleza, é algo que o limite tende ao infinito. Então, esses 15 quilos que ela perdeu podem ter deixado melhor ou pior, mas é tão indiferente quanto ao total, que não é uma desculpa, Luísa, desculpa.
Vai lá.
Se quiser, eu te ajudo a recuperar esses 15 quilos. Você vem aqui pra casa, eu cozinho pra você. Não tem nenhum problema. Rafael sabe que se eu cozinho, todo mundo come, né,
vai,
Rafael?
Vai tomar no cu. Cara, lembra que alguns podcasts atrás ela falava que comia X-Bacon?
Pois é.
E ela perdeu 15 quilos.
Ela perdeu... Não, pera aí, só uma coisa. Ela perdeu 15 quilos comendo X-Bacon? É isso mesmo, produção?
É, mas é uma vez por mês.
Uma vez a cada 6 meses, cara.
É, 6 meses, verdade.
É, nesse plano. Ah,
tranquilo, cara.
É justo.
Numa. Mas esse 15 quilos também não foi tipo mês passado pra cá, faz uns 2 anos já. Que tá.
Poxa, 2 anos?
Não, tranquilo, 15 quilos. Eu ia falar de mim, mas eu não sou referência pra isso.
É. Eu sou, peso 62.
É, você perder 15 quilos realmente vai ser bem triste, Pedros. Mas ninguém se importa com o seu certeza. Peso, cara. Na moral.
Caralho,
não tem problema.
Você pesa 60 e poucos quilos?
62.
Não tem Bolsa Família aí no Pará, não, velho?
Açaí aumentou o litro, cara, eu não tô comendo mais nada.
Açaí aumentou o litro, puta que pariu.
Aumentou o preço do açaí, velho. Aqui tá um caos, Belém tá um caos inteiro, cara.
Mad Max Belém, aumentou o preço do açaí.
É mais ou menos isso.
Coitado de Belém. Mas, infelizmente, Luísa, não teremos ela na Playboy agora. Aliás, eu achei que Playboy tivesse acabado. Pelo jeito, não acabou. Ainda bem, né? Mas só essa especulação da Luísa Posse talvez posar já fez ela voltar ativa, né?
Hashtag vai ter Playboy.
Pois é. Aprendiendo a sonreír, unos te ayudan y otros se alejan de ti. ¿Por qué llorar es tan difícil? ¿Por qué llorar?
Enfim, Pedro, muito obrigado por participar aqui com a gente. Especialista em internet, podcaster profissional, né?
Exato.
Né?
Não, eu não sou podcast profissional, eu sou ouço. Mas é assim,
eu ouço, mas é. Pois é. Então faça seus jabás, Pedro. Você tem meia hora aí pra falar sobre o que você participa agora.
Eu acho justo. Quem quiser me acompanhar um pouco mais e ouvir mais sobre o universo nerd e geek, pode entrar no portal Cultura Nerd Geek, que tem o podcast Conversa Nerd Geek e Zcast. Quem também quiser me acompanhar um pouquinho mais, pode ouvir o Nerd Fora da Caixa. Que não vai ser mais Nerd Fora da Caixa, vai ser podcast Fora da Caixa agora. Passou por umas reformas dentro da caixa, mas vamos voltar, acho que até o início do próximo
Meu
mês.
Deus.
Normal, eu vou explicar tudo. No episódio inaugural vai estar tudo normal.
Tá bom.
E,
isso porque ele só também, ouve, né?
É.
E também tem o Batendo na Panela, que é um podcast sobre podcasts. Nós fazemos reviews sobre os outros podcasts. Inclusive, eu ia até pedir permissão aqui ao vivo se eu posso fazer um sobre o Curva de Rio.
Pô, eu ia te pedir agora, cara. Não, permissão concedida, Rafael, acho que não tem nenhum problema em ter um review público do Curva de Rio, né? Você se incomoda com isso, Rafael?
Nem um pouco.
A gente já publica isso, cara. Você pode falar o que você quiser, Petros, na moral. Se fosse pra ninguém falar, a gente não colocaria público na internet, fica tranquilo. E por favor, quero saber aí o que vocês têm pra falar sobre esse podcast tão belo que você já participou 2 vezes, cara.
Qual?
Curva de Rio.
Qual, filho da puta? Qual que você acha que é? Arrombado?
Eu achei que ele fosse falar radiofobia, que existe uma lenda na internet que... Existe uma lenda que eu pago pro Léo Lopes pra eu participar do Fala Seu Texugo, o que é totalmente mentira.
E como que você participou 2 vezes, então?
Entrando no Skype. Foi assim que eu participei 2 vezes.
Então você tem o login dele aí?
Não, tem o login que ele faz pra participar do Fala Santa Chuva.
Tá bom então, cara. Mais algum podcast que você tem participado, cara?
Não.
Fixo não, né?
Não. Fixo não, mas eu participei agora do Los Ticos sobre NBA. Quem quiser me ouvir falar lá sobre basquete, o episódio está muito bom, inclusive. Vai lá.
Bom, é. Curtam a nossa página no Facebook, curtam o nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Matheus?
Arroba Rio de Cu.
Vocês têm Instagram?
Olha aí.
Então,
não sabia dessa.
É, pode entrar lá, a gente colocou uma foto agora há pouco, por acaso, da gravação. Arroba Rio de Curva, pessoal. Podem...
Que, por coincidência, é o mesmo arroba do Twitter.
Exatamente. Twitter que basicamente replica tudo que você a gente posta no Facebook e eu no Instagram, mas lá tá compilado, né? Assim como está no Facebook, também tem o Curva de Rio Podcast. É só procurar lá ou colocar depois da barra Curva de Rio Podcast, que vai ter a nossa página no Facebook, certo?
Perfeitamente. E qualquer outra coisa que seja mais particular, contato arroba curvaderio.com.
Isso. Ou os comentários abaixo dessa postagem também. Se você não está no feed, se você está com o site aberto agora, é só ir na aba de comentários e fazer o seu comentário pelo sistema que nós temos na área de comentários do podcast.
Deixem comentários, pessoas. Está complicado comentar todos os podcasts que eu ouço, por favor.
Tá certo.
É um podcast revolucionário mesmo, né?
Muito bom, muito bom.